Interville 102.3 FM e le programme que suit est en langue portugaise. Todos os sábados das 18 às 20 horas, a Rádio Centreville espalha felicidade com o seu bingo. Participe e ganhe mais de 3.500 dólares em prémios a cada semana. Jogue com amigos, jogue em família. Assim, apoiará a nossa rádio, a Rádio Centreville, a voz dos sem voz. Rádio Centreville, a sua rádio multicultural e multilíngua. Rádio Centreville 102.3 FM. Torrico. Vous écoutez Rádio Centreville, Torricado tem o apoio à produção de
Os Restaurantes
Portos 360, no 777 da Rua Robert Bourassa.
E Helena,
no 438 Rua McGill, em Montreal.
A sua experiência gastronómica.
La Place Versailles, tout un éventail.
E ainda Carrosserie Le Baron, membro Carstar, no 5757 da Avenida Papineau. Carrosserie Le Baron, a sua garagem de referência. Vos escutei.
Estou aí, ó pessoal. Estou na lua. Take 727.
Camisa rota no cotovelo. Preparei-me para entrar.
Here we go!
Estou na lua. Não me chateis que eu agora estou na lua. E em breve vou chegar ao céu, onde tu estás toda nua só com véu. Que eu agora estou na lua. E em breve vou chegar ao céu, onde tu estás nuinha, só com véu, só com véu, só com véu.
Face down, ass up.
Face down, ass up.
Face down, ass up.
That's the way we like to fuck. Face down, ass up, that's the way we like to fuck. Face down, ass up, that's the way we like to fuck.
Face down, ass up, that's the way we like to fuck. Face down, ass up, that's the way we like to fuck.
Ok, 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 obrigado.
Foi à fartazana. Amanhã temos mais, ok, ok.
Muito boa tarde a todos, é com imenso prazer que estamos com o programa do Ricardo, de novo a animar o fim da vossa tarde, sempre com, utilizando o mesmo sistema de sempre, algumas poesias, música e conversa. Vamos ter hoje uma conversa, hoje o tema da emissão é um tema que penso que tem muito a ver com muitas mulheres. Vamos falar do câncer da mama e do câncer do útero, do colo do útero, e portanto um programa que tem muitas coisas. Vamos ter em princípio uma ligação com uma doutora que é especialista exatamente nestas coisas e portanto que nos pode dar algumas informações bastante importantes. Estou na companhia da Laura.
Boa tarde. Boa tarde, Rafaela. Então, está tudo bem? Aos nossos ouvintes, muito obrigada mais uma vez por estarem connosco. Peço desculpas, hoje as palavras não saem da minha boca, infelizmente. Muito boa tarde, Rafael. Vamos ter um programa, como sempre, vamos cozinhar ideias e temperar conversas.
Exatamente.
Como já disse o Rafael, hoje nós vamos ter uma convidada que vai falar, vamos falar hoje do câncer do útero, que como sempre trazemos aqui conversas que são pertinentes falar, principalmente na saúde da mulher, mas claro que também temos programas preparados para falarmos da saúde dos homens também.
Exatamente.
E como o Rafael sempre disse, vamos falar do câncer do útero e do câncer da mama.
Que afetam muitas mulheres, infelizmente.
Exatamente.
E, portanto, que hoje o câncer da mama, não sendo um dos cânceres que preocupa muito, porque quando descoberto recente, é um câncer que tem praticamente sempre cura. No entanto, tem sempre uma grande problemática, que é quando é necessário fazer a ablação dos seios da mulher e, portanto, que é a imagem mesmo da mulher que está em causa e, portanto, é sempre triste quando isso tem que acontecer, embora hoje a técnica medical pode fazer praticamente o remplacement, portanto, podem fazer o implante praticamente na mesma altura.
Exato.
Quando as condições estão reunidas para isso. Portanto, tema quente, mas bom de falar, é bom falar nestas coisas, como foi bom falar do autismo, como vai ser bom falar dos problemas, dos cânceres que mais afetam os homens, também lá chegaremos.
Vamos sim.
Daqui a pouco teremos também a companhia da Maria Carvalho, que chega sempre um pedacinho atrasado, como já sabemos, devido aos transportes, que nem sempre facilitam muito a vinda. A Maria, que trabalha muito longe e, portanto, que utiliza os transportes públicos, e sabemos que sempre que há um pequeno incidente, os transportes públicos pagam as favas, como se diz.
Exatamente, exatamente. Também para dizer que hoje, terça-feira, mês de maio, começa sempre com o mês do trabalhador, então feliz dia dos trabalhadores. E para dizer também que esta semana vai-se comemorar o Dia da Língua Portuguesa.
Exato, ter que ter um certo cuidado
na linguagem.
Às vezes, como já nos aconteceu, porque utilizámos uma palavra que talvez não fosse muito do acordo do Facebook, ficámos cortados a um quarto do fim do programa.
Exato.
Mas estávamos a falar de coisas que eram importantes e, portanto, dizer os verdadeiros nomes por vezes implica ficarmos cortados do Facebook, mas
santa paciência.
Exatamente. Falando um bocadinho sobre a língua portuguesa, é normal o ser humano cometer erros ao falar a língua portuguesa, mas para dizer que é uma língua, como a língua francesa, que tem uma gramática bem mais complexa.
Exato, e uma coisa é falarmos, outra coisa é falarmos muito bem, e outra coisa é escrever. Escrever é sempre mais complexo, quando se quer escrever bem. Por vezes não é tão fácil quanto parece para fazer transmitir as ideias que se quer transmitir através da escritura. Tem que ser bem pensado, tem que ser os pontos, as vírgulas, as exclamações, as interrogações, todos esses sinaizinhos fazem parte da língua e que são necessários para a compreensão da frase que se escreve. Portanto, todos nós cometemos erros a falar, damos pontapés na gramática, às vezes ela vai à lua e vem, mas isso não impede de tentarmos sempre fazer o melhor e tentarmos sempre falar o melhor possível. E falar bem não quer dizer que por vezes não se digam asneiras.
Claro, também. Para dizer que desde 2019 foi criada uma data em homenagem a esse idioma em uma conferência da ONU que transformou o 5 de maio no Dia Mundial da Língua Portuguesa, data que celebra essa língua falada oficialmente em Portugal e também em Brasil, Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, São Tomé e Príncipe, Timor-Leste e Macau.
Portanto, os países da
CPLP.
Ah, CPLP.
Os países da CPLP são os países declarados. Bem, foi declarada a data, mas a CPLP já existe há muitos anos. Para dizer também que no dia que é comemorado o Dia da Língua Portuguesa, que é o dia 5 de maio, que foi ontem, estabelecido desde 2009 pela Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, CPLP, uma organização intergovernamental, parceira oficial da UNESCO desde 2000, dos anos 2000, que reúne os povos que têm a língua portuguesa como um fundamento, como um dos fundamentos da sua identidade específica. Para dizer que esta semana vamos tentar falar melhor português e esta semana vamos, sim senhora, e hoje também vamos falar um bocadinho sobre também a língua portuguesa até a nossa rubrica, que será mais tarde, na segunda hora, que vamos falar sobre o câncer da mama e o câncer do útero.
Vamos agora ouvir quem deveria falar muito bem. Vamos ouvir a estudantina universitária de Coimbra com um traçadinho.
Thank you. és tu desta vez. Estou mesmo a dar.
Ai, tanta vergonha!
Não estou a virar.
Não, vocês conseguem melhor, bora lá! Desta vez.
Vamos lá, deixa ver.
A coelho!
E já está, não se bebe mais traçadinho.
Uma palavra de língua portuguesa que também eu não conheço, os traçadinhos.
E quem não gosta de um traçadinho de ginja, tem outros, que bebe-se logo de manhã. Quem gosta naquelas zonas rurais, um traçadinho de branco com abafado...
Olha, desde que tenha um petiscozinho de um chouriço caseiro, eu alinho. Bem, deixa dizer, Rafael, que como esta semana celebra-se o Dia Mundial da Língua Portuguesa, eu queria só ler aqui uns parágrafos e o Rafael me vai ajudar, que começa assim. A data de 5 de maio foi oficialmente estabelecida em 2009 pela Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, CPLP, uma organização intergovernamental, parceira oficial da Unesco desde 2000, que reúne os povos que têm a língua portuguesa como os fundamentos das suas identidades específicas para celebrar a língua portuguesa e as culturas lusófonas. Em 2019, 40ª sessão da Conferência Geral da Unesco decidiu proclamar o dia 5 de maio de cada ano como o Dia Mundial da Língua Portuguesa.
A língua portuguesa é não só uma das línguas mais difundidas no mundo, com mais de 265 milhões de falantes espalhados por todos os continentes, talvez uma das línguas que se fala em todos os continentes.
Em todos os continentes.
Como é também a língua mais falada no Hemisfério Sul, o português continua a ser, hoje, uma das principais línguas de comunicação internacional e uma língua com uma forte extensão geográfica destinada a aumentar.
Os dias consagrados às línguas faladas em todo o mundo celebram anualmente o multilinguismo e a diversidade cultural e constituem uma oportunidade para sensibilizar a comunidade internacional para a história, a cultura e a utilização de cada uma destas línguas.
O multilinguismo é um valor central das Nações Unidas e é uma área de importância estratégica para a Unesco e um fator essencial para a comunicação harmoniosa entre os povos, promovendo a unidade na diversidade e compreensão internacional, a tolerância e o diálogo.
Olha,
este é um texto da Unesco que define sobre a língua portuguesa e um texto muito bem concebido.
Elaborado.
Com todos os quês e porquês.
Exatamente.
Nós vamos ouvir uma música muito antiga, na voz de uma cantora que desapareceu do panorama musical, mas que deixou, além de ter ganho o Festival da Canção, deixou outras músicas, e esta é dedicada à minha região, é dedicada à minha ex-província, porque agora já não existe a província, isto é uma complicação, agora nós fazemos parte da região do Tejo, uma coisa assim, deixámos de ser Ribatejo, praticamente.
Ribatejo.
Mas o Ribatejo tem estas coisas, e o fado do Ribatejo na voz da Madalena Iglesias.
Vivendo a rima, sabia que o riso é primo da mágoa, e tinha santa alegria das gentes da borda d'água.
Eu quero pedir desculpa porque a música já ia quase a meio. Vamos ouvir desde o início.
Já não percorro contente os campos da minha terra, já nem me aquece a luz quente das tardes de sol da terra. Fugiu-me o sol da aventura, do céu da minha ilusão, e a voz de Deus, noite escura, caiu no meu coração. Oh, Ribatejo, pai do meu Tejo, já te não vejo sempre a cantar. Hoje horizontes, rios e pontes, prados e montes, sinto a chorar. Toda a beleza da natureza, acho tristeza, desolação. Como acho negro destino, porque um campino está na prisão. Vivendo a rir, mal sabia que o riso é primo da mágoa, e tinha a santa alegria das gentes da borda d'água. O amor da mãe enternecida só me ensinara o prazer. Foi já na escola da vida que eu aprendi a sofrer. Oh, Ribatejo, pai do meu Tejo, já te não vejo sempre a cantar. Hoje horizontes, rios e fontes, prados e montes, sinto a chorar. Toda a beleza da natureza, acho tristeza, desolação. Como acho negro destino, porque um campino está na prisão. Toda a beleza da natureza, acho tristeza, desolação. Como acho negro destino, porque um campino está na prisão.
E é sempre bom ouvir uma música de 1969, mas que ainda está no ouvido de muita gente. Música, claro, com o ritmo desse tempo, um fado-canção, na voz da Madalena Iglesias, uma cantora que ganhou o Festival da Canção também e que tranquilamente foi desaparecendo do panorama musical, o que foi uma pena porque tinha uma boa voz. Vou-vos ler aqui um pequeno poema do livro
Fernando
Mensagem
Pessoa.
De Fernando Pessoa. Como dizes?
Eu disse Fernando Pessoa e abanei porque eu acho que os poemas de Fernando Pessoa são muito deprimentes. É o que eu acho, não sei.
Mas aqui este não, talvez não.
Espero que não.
As Ilhas Afortunadas. Que voz vem no som das ondas que não é a voz do mar? É a voz de alguém que nos fala, mas que se escutamos cala por ter ouvido escutar. E só se, meio dormindo, sem saber de ouvir, ouvimos, que ela nos diz a esperança a que, como uma criança, dormente a dormir sorrimos. São ilhas afortunadas, são terras sem ter lugar, onde o rei mora esperando, mas se vamos desesperando, cala a voz, há só o mar. Não é assim tão deprimente?
Não, não é. Não é. Acho que como poema, aguenta-se.
O Fernando Pessoa, sem dúvida, tem alguns poemas. É necessário compreender também a época que ele escrevia.
Exato.
O tempo não era dos mais, digamos, felizes. E o Fernando Pessoa, utilizando os vários pseudónimos, foi escrevendo coisas diferentes, completamente diferentes.
Em forma de ativismo, praticamente.
Exato. Portanto, aqui é mesmo o Fernando Pessoa que escreve uma mensagem. São tudo poemas curtos. Ele escreve sobre Dom João, portanto sobre os vários reis de Portugal e sobre, por exemplo, fala aqui de Dom Sebastião, rei de Portugal. Louco sim, louco porque quis grandeza, qual a sorte a não dá, não coube em mim minha certeza, por isso onde o areal está, ficou meu ser que houve, não o que há. Minha loucura, outros que me tomem, perdão, outros que me tomem, com o que nela ia, sem a loucura que é o homem, mas que a besta sadia, cadáver adiado. Que porcaria! E isto porquê? Porque era a Dom Sebastião e, portanto, refere-se aqui às guerras perdidas em Marrocos.
Exato.
Enquanto a Margarida não vem, nós vamos continuar a conversa e vamos tendo sempre as nossas coisas para ouvir, as nossas músicas. E eu queria ver se tínhamos para aqui alguma música simples, uma coisinha. Agora aqui uma música do Matias Damásio e do Carlos Rivera, Tu Amor. Vamos ouvir.
Existen amores que duran muchas vidas y renacen como un cohete, una bala perdida. Cicatrizan en el pecho y se funden al tocar su corazón. Cuando te vi, reconocí en tu mirada rasgos de mi alma. Qué privilegio amar un ser humano como tú. Dulce, generoso y tan bonito. Sé que en algún lugar yo ya te amé. Sé que en algún lugar yo ya te amé. Tu amor tiene dulzura. Tu amor es tocar la luna. Tu amor es pura locura. Estremece mi estructura. Tu amor es, tu amor es, tu amor es. Cuando te vi, reconocí en tu mirada rasgos de mi alma. Qué privilegio amar a un ser humano como tú. Dulce, generoso y tan bonito.
Tan bonito. Escalaría mil montañas, enfrentaría a Goliat como David. Por ti daría todo
para vivir este amor de nuevo. Para vivir este amor de nuevo.
Yo sé
pura locura, estremece mi estructura. Tu amor es, tu amor es, tu amor es.
Tu amor me cura y me salva, me devuelve mi vida en la calma. Me sostiene tu amor, me levanta, me hace fuerte, valiente mi alma.
Tu amor es.
Le devuelvo mi vida la calma.
Me sostiene tu amor, me levanta. Me hace fuerte y valiente mi alma.
Tu amor,
tu amor es.
Tu amor,
tu amor es. Tu amor es.
O amor era o título. Tu amor era o título desta música. Do Mário Matias Damásio e do Carlos Rivera, uma música bastante interessante, com duas vozes fundamentais.
Boa noite, Margarida, bem-vinda.
A Margarida não ouve mas é um problema dos auscultadores, porque nós estamos em, na verdade, estamos em ondas, aqui talvez, eu vou, entretanto, ler aqui para, há pouco a Laura dizia que os poemas do Fernando Pessoa ficam, para ela, são um pouco deprimentes, então eu vou ler aqui um poema, uma carta escrita em quadras do António Aleixo, que eu gosto imenso, como todos sabem, e andamos aqui numa azáfama, vocês deveriam ver, esta mesa muda aqui de sítio, porque não há som ali num dos auscultadores e, portanto, é complicado estar a falar sem sabermos o que estamos a ouvir, o que estão os outros a dizer, e aí talvez a Margarida agora já consegue ouvir. Eu aconselho a ver se esse não tem regulador de som.
Tem um regulador. Okay, regulador. Boa noite, Margarida. Diz alguma coisa no teu microfone para a gente saber se esse também funciona.
Número 5.
Agora sim.
Número 5 funciona. Já está a funcionar?
Já sim.
Pronto.
Senhor.
Então aproveito desde já para dizer olá a todos, uma muito boa tarde. Uma vez mais, portanto, obrigada por estarem aí desse lado a ouvir. Portanto, o que os meus colegas falaram desde o início da emissão, eu hoje tive um bocadinho mais de sorte, o meu telelé, como eu costumo dizer, funcionou um bocadinho, mas depois, pumba, perdeu portanto, a audição. Eu só ouvi muito simplesmente os vossos primeiros 5, 10 minutos e depois, pumba, acabou.
Pumba.
Pumba. Um destes dias temos que trazer esta música do Pumba Catrapumba da Tonisha.
Ah, sim, um destes dúvida. Dias.
Pode ser. Bom, então faça favor de ler o seu poema.
Vou ler aqui uma cartazinha escrita pelo António Aleixo e que diz assim: como a menina merece resposta, responderei. Pelo muito que me agradece, o pouco que lhe mandei. Nos versos que se improvisem, os poetas sabem ler, para além do que eles dizem, tudo o que querem dizer. Falemos sinceramente, como para nós mesmos a sós, lá longe de toda a gente, do mundo e até de nós. Às musas nós pediremos algo de bom que tiverem, e entre nós dividiremos os versos que elas nos derem. Se a distância nos apara, nunca lhe falei frente a frente. No seu soneto e na sua carta, o que é, sei o que sente. De nós, os filhos da arte, o melhor não está à vista. Está num mundo muito à parte do mundo materialista. Meus versos sem poesia que lhe dou sem me os pedir, guarde-os que talvez um dia se orgulhe de os possuir. E que tal?
Muito bom. Muito bom. Sempre muito agradável de ouvir o Rafael a dissertar o seu poeta fetiche, embora fetiche não seja uma palavra portuguesa, e celebrando este mês a nossa cultura, aquilo que nos define como portugueses, a nossa língua espalhada pelos 5 continentes, exatamente. Que outra palavra é que se poderia dizer fetiche? Não sei, o seu poeta preferido, não, mas é mais do que isso, não é o poeta preferido, tem outra coisa.
Exato.
Tem aquele calorzinho, tem aquela...
Sem dúvida é um poeta preferido, no aspecto de que gosto de ler, acho muito interessante, essencialmente por ser um homem que mal sabia escrever, um homem do povo, e que tem coisas, versos maravilhosos, e alguns dos quais todos nós conhecemos de cor e assim. Mas que, ao mesmo tempo, tem a arte de, em poucas quadras, nas quadras que ele fazia, que rapidamente fazia como resposta ou como atiçar até a conversa com algumas pessoas, ele sabia rapidamente dar a volta ao assunto, sabia transmitir aquilo, a ideia, e muitas vezes dedicada às pessoas com quem ele estava, e se era necessário
picá-las
um bocadinho, ele também sabia.
Fazê-lo
só,
muito bem.
Só para dar uma ideia daquilo que se está a dizer, ele diz aqui, tanto em quadras soltas, mas uma quadra que ele tem aqui que eu acho bastante pertinente por aquilo que estamos a dizer: só a arte tem o poder de a todos nós transmitir o que todos podem ver, mas poucos sabem sentir.
Exatamente. Portanto, sentir é o que o Torricado traz, não é? Os nossos poemas cozinhados, os nossos poemas falados, portanto, temperados.
É sempre a maneira como ele escreve e o segundo sentido que ele dá sempre às quadras que escreve, é que são muito interessantes.
Exatamente. Então, façam-me assim um resumo muito sui generis, assim muito sucinto.
Falou-se pouco, digamos, de conteúdo. Vamos falar daqui a pouco do câncer da mama,
câncer, okay.
E do câncer do útero.
Do útero, sim.
Do colo do útero. Portanto, são os temas que vamos falar hoje. Falaremos
na segunda hora, não é?
Falaremos noutros programas dos cânceres que atingem os homens, essencialmente.
Claro.
E vamos seguramente falar num próximo programa, não quer dizer que seja no próximo, mas num próximo programa, de um câncer que aflige muita gente. Não sei se não será um dos cânceres com mais incidência, que é o câncer do pulmão.
Sim, sem dúvida.
E, Rafael, só para aumentar nessa nota, é importante também falarmos, e se calhar vamos tentar ver se conseguimos arranjar uns especialistas também na área, local, se calhar, melhor, sobre o câncer do esófago. Eu acho que é o esófago, uhum. Se bem me lembro, que é o câncer mais silencioso, que infelizmente, eu vou pesquisar melhor, mas infelizmente é o câncer que, quando dá sinal,
arrasa.
Já está na fase final.
Terminal.
Porque é um câncer que, onde está, não é? É um órgão
não
mais
é fácil
escondido.
De detectar.
E ainda que a pessoa faça um check-up, são daqueles órgãos que é sempre, como dizem em inglês, dismissed, por causa da forma como ele está projetado dentro do corpo, tem órgãos à frente, e acaba por não ser identificado logo tão cedo.
Eu não sei se vocês me estão a ouvir, porque eu falo...
Conseguimos ouvir perfeitamente.
Não ouço, tenho a sensação, não sei se o micro está ligado ou não.
Sim, está ligado,
está?
E ouve-se muito bem.
Alô?
Ouve-se perfeitamente.
Alô?
Bem.
Sim.
Okay.
Não, se calhar é melhor não ter os... e ouvir-nos pela voz que está.
Exato.
Talvez seja, mas quando estou ali no outro, no 4, a minha voz sai de maneira diferente, então não sei se tecnicamente está tudo a funcionar perfeito. Bom ainda.
Tudo.
Ok, então...
Tem alguma noticiazinha?
Notícias não tenho, mas como, portanto, o mês de maio... Começaremos por falar, aliás, eu penso que vocês já mencionaram, que foi um pouco do que eu ouvi, portanto, a comemoração do Dia Mundial da Língua Portuguesa, comemorado ontem, e para fazer jus à nossa, portanto, à importância da nossa língua, eu trouxe um poema de Manuel Alegre, aliás, trouxe vários, porque acho... que ele é um dos expoentes máximos, portanto, a nível da nossa poesia popular, mas não só. Portanto, deixou-nos um legado bastante impressionante, cantado por diversas vozes sui generis do nosso panorama musical, algumas já idas, outras ainda por cá. E, portanto, eu trouxe um ou dois poemas, se, entretanto, depois daqui a um pouco puder ler, ou daqui, quando vocês
pode
me permitirem.
Posso começar já com...
Posso? Então, vamos lá ver se eu me vou sair, porque eu estou a ficar outra vez um bocado mal da garganta, após ter feito uma xaropada de rodelas de limão com mel, isto é, as mezinhas caseiras, está um bocadinho melhor, mas está a arranhar.
Bem melhor.
Então, eu vou ler... um dos poemas do Manuel Alegre que eu mais gosto, é um pouco longo, mas eu acho que vale a pena na mesma. Então, intitula-se Trova do Vento que Passa. Pergunto ao vento que passa notícias do meu país, e o vento cala a desgraça, o vento nada me diz. Pergunto aos rios que levam tanto sonho à flor das águas, e os rios não me sossegam, levam sonhos, deixam mágoas. Levam sonhos, deixam mágoas, ai rios do meu país. Minha pátria à flor das águas, para onde vais? Ninguém diz. Se o verde trevo desfolhas, pede notícias e diz. Ao trevo de quatro folhas, que morro pelo meu país. Pergunto à gente que passa, por que vai de olhos no chão? Silêncio é tudo o que tem quem vive na servidão. Vi florir os verdes ramos, direitos e ao céu voltados, e a quem gosta de ter amos, vi sempre os ombros curvados. E o vento não me diz nada, ninguém me diz nada de novo. Vi minha pátria pregada nos braços em cruz do povo. Vi minha pátria na margem dos rios que vão para o mar, como quem ama a viagem, mas tem sempre que ficar. Vi navios a partir, minha pátria à flor das águas. Vi minha pátria florir, verdes folhas, verdes mágoas. Há quem te queira ignorada, e falo pátria em teu nome. Eu vi-te crucificada nos braços negros da fome. E o vento não me diz nada, só o silêncio persiste. Vi minha pátria parada à beira de um rio triste. Ninguém diz nada de novo, se notícias vou pedindo. Nas mãos vazias do povo vi minha pátria florindo. E a noite crescer por dentro dos homens do meu país. Peço notícias ao vento e o vento nada me diz. Quatro folhas tem o trevo, liberdade quatro sílabas. Não sabem ler é verdade aqueles para quem eu escrevo. Mas há sempre uma candeia dentro da própria desgraça. Há sempre alguém que semeia canções no vento que passa. Mesmo na noite mais triste, em tempos de servidão, há sempre alguém que persiste, há sempre alguém que diz não. É um poema que me toca muito, muito profundamente, porque foi com o meu falecido pai que eu aprendi a dar valor a estas coisas, do que é ter a liberdade, do que é poder falar a nossa língua, e agora, graças a Deus, podemos dizê-lo nos cinco continentes livremente, e respeitando-a, sobretudo, tentando falá-la o melhor possível, e neste mês, não é, celebrando a nossa lusofonia, a nossa portugalidade, vamos tentar falar o melhor possível, cometendo poucas gafes. Sempre se faz umas coisinhas, sempre dá assim um toquezinho de vez em quando ao contrário na nossa gramática.
Sim, lá vai a gramática dar uma volta até à lua e volta. Não?
E eu penso que o facto de nós estarmos num outro país, de nem sempre podermos ter a oportunidade de ouvir e de praticar a nossa língua, isso faz com que nós tenhamos tendência a esquecer certos vocábulos e, às vezes, não sei se vos acontece, querem dizer, sabem o que é, mas a palavra não vem.
Sabes
e
qual é o problema? É o problema, muitas vezes, Margarida, é o facto de falar duas, três línguas.
Sim, sim, sim.
Que faz com que a gente esqueça certas palavras que a gente queira dizer. Porque às vezes a mente joga aquele jogo, sim, aquele jogo sujo.
É isso.
A verdade é que muitas vezes o que acontece também é que nós utilizamos determinadas palavras, só as utilizamos em francês ou em inglês, depende da língua que estamos a falar.
A adoção,
não é?
Das, língua, das palavras.
Exato. E depois o que acontece, pois, é que quando necessitamos dizer, e isso acontece regularmente, por exemplo, com instrumentos, com certas coisas.
Exato.
Quando queremos dizer a palavra em português, sabemos-la dizer em francês ou em inglês.
Exato,
mas em português, porque há quantos anos nós não dizemos aquela palavra.
Exatamente, é isso.
E depois outra coisa que se nota quando se vai a Portugal é que a língua evoluiu, evoluiu, se calhar, no mau sentido em certos aspectos, porque há muito anglicismo. E também porque evoluiu com aquelas modificações que se
dos acordes luso-brasileiros
com os acordes, exato. E que introduziram palavras na nossa língua que nós nem estamos habituados a ouvir, e quando lá chegamos
já, exatamente.
Eu ainda continuo a escrever da maneira antiga da e maneira acho que antiga. Vou morrer a escrever da maneira antiga, utilizando ótimo com um P e a direção com dois X's e por aí fora. Não consigo escrever de outra maneira, mesmo que saiba que, digamos, agora é errado, não consigo escrever
de
outra maneira.
Eu posso compreender que, por exemplo, havia, na altura que estávamos na escola, e a Maria deve ser do mesmo tempo na escola, mais ou menos,
sim.
Havia uma partida que os professores faziam quase todos, que era dizer, antes do último acordo, que tinha sido em 50 e quaisquer coisa, tinha havido uma evolução ali na língua portuguesa, e eles diziam, antes de não me lembro o ano, farmácia escrevia-se com PH.
E hoje?
E agora, como se escreve? E hoje, sim, como sim, se sim. escreve, não é?
Exatamente.
Nós íamos logo, hoje é com um F, não é? Mas não.
Hoje é
escreve-se
com um H.
Sim,
essa eu conhecia. Sim, hoje no início escreve-se com um H. A palavra hoje, está a ver?
Ah.
É isso, é a campanha.
É por isso que apanhada, eu a conheço também.
Teria sido apanhada, muito bem apanhada. Mas olha, deixa só dizer, Rafael, que na língua portuguesa, e dizias-lhe muito bem, que muitas vezes nós usamos palavras que vamos arrastando na língua portuguesa, na língua francesa e na língua
inglesa.
Mas muitas vezes o que nós fizemos? Adotamos, não é? Que estas chamadas bengalas, a gente, em vez de usar as palavras certas, a gente vai buscar as bengalas porque a gente já não se lembra. Então, acabamos por adotar aquelas palavras, a língua portuguesa, por exemplo, update, por exemplo, network, feedback, e por aí fora
por aí
vão
fora.
Muitas palavras que a gente vai utilizando como bengalas para podermos falar.
Vocês, desculpem, mas eu sou da velha escola e, por exemplo, não consigo perceber que hoje, para se dizer que se vai ter um encontro, tem-se um date. Desculpem.
Nós vamos agora ter um date.
Um encontro é um encontro.
Um encontro é um encontro, sim.
E para que mudar-lhe o nome, ainda por cima de uma palavra inglesa, não é? Não é porque eu tenha nada contra o inglês, mas para quê? Qual é a utilidade?
Mas eu penso que é mais aqui onde nós estamos a viver.
Não.
Em Portugal também
já se usa muito.
Também estão quase omnipresentes na nossa língua, e quando nós falamos com esses anglicismos, essas bengalas, toda a gente percebe tudo da conversa.
Exatamente.
As palavras estão de tal maneira já interiorizadas no vocabulário do dia-a-dia, principalmente as palavras relacionadas com, portanto, tudo o que é moderno, estes anglicismos novos para a web, a net, o Wi-Fi, toda a gente percebe, porque as camadas mais jovens da população, pura e simplesmente, nasceram lá dentro, evoluíram e é o que estão a receber.
Eu posso compreender que essas coisas, agora, o que me dá a sensação é que, um pouco como se passa aqui, não é?
Sim.
Cada vez mais o inglês está a ser, e qualquer dia não há português.
É isso mesmo.
Não há francês.
Por causa da mídia. A mídia faz isso.
Exatamente.
Exato.
A mídia faz isso.
O facto de dizer a mídia reflete exatamente o erro que nós deveríamos dizer os órgãos da comunicação social. Portanto, exige muito mais reflexão, não é? Ou os jornais, ou a rádio, mas não, nós dizemos a mídia.
Órgãos da comunicação social, mídia.
É longo, exige muito mais.
É exatamente por causa dessa preguiça que as pessoas têm,
é exatamente, porque nós temos que refletir para ir buscar um outro termo que quer dizer aquilo que nós queremos transmitir.
Eu hoje tenho posto aqui umas músicas assim mais antigas. Há pouco tivemos a ouvir a Madalena Iglesias com o Fado de Ribatejo.
Quando eu cheguei estava lá.
Já se tocaram outras músicas, mas por causa destas coisas todas, destes anglicismos todos, é que eu quero que vá tudo para o inferno,
Rafael.
Agora com o GNR.
Rafael, se não te importares,
que bom.
Porque a música vai depois cortar para a próxima hora, se não te importares, queria só fazer esse anúncio rapidinho.
Sim, senhor.
Boa. Para dizer à nossa comunidade lusófona que no dia 26 de julho haverá a Noite da Saudade, que vem para cá, para o Canadá, o DJ Malvado, que neste preciso momento... Exatamente. Vai ser uma festa luso-angolana, pronto, e já agora convidando os nossos ouvintes, que a venda dos bilhetes está a ser pelo terminal telefónico 647-533-9965 e será em Toronto, na Delaware Avenue. Então, no dia 26 de julho, marquem nas vossas agendas para a Noite da Saudade.
Boa. É um pouco longe para mim, provavelmente não irei, mas...
Lamento. Mas podias ir comigo, Margarida, então.
Sim, mas eu vou-me logo embora no outro dia a seguir.
Ai.
Bom, vamos então ouvir o GNR. O GNR com o Quer Que Tudo Vá Para o Inferno.
Céu azul e o sol sempre a brilhar. Se você não vem, eu estou a lhe esperar. Só tenho você no meu pensamento e a sua ausência é todo o meu tormento. Eu quero que você me aqueça nesse inverno vá para o inferno. De que vale a minha boa vida de playboy? Se entro no meu carro e a solidão me dói. Onde quer que eu ande, tudo é tão triste. Não me interessa mais existe. Eu quero que você me aqueça nesse inverno e que tudo mais vá para o inferno.
Ricardo tem o apoio à produção de
os restaurantes
Portos 360, no 777 da Rua Robert Bourassa.
E Helena,
no 438 Rua McGill, em Montreal.
A sua experiência gastronómica.
La Place Versailles, tout un éventail.
E ainda Carrosserie Le Baron, membro Carstar, no 5757 da Avenida Papineau. Carrosserie Le Baron, a sua garagem de referência. Vous écoutez Radio Centre.
Carrosserie Le Baron?
Carrosserie Le Baron é o nosso novo comanditário, portanto, junta-se aos outros dois e é com imenso prazer que nós recebemos esta comandite, que vamos tendo de vez em quando alguns anúncios deles, por exemplo, quando chegar a altura de mudar os pneus, porque eles são especialistas
como nessa, garagista fazem,
como garagistas fazem essencialmente a mudança do óleo, a manutenção, e acima de tudo são reparadores no caso de acidentes, portanto bate chapas, pintura e tinta, como se dizia em Portugal, não é?
Pois, são bate-chapas, são bons do velho. São
Rafael, diga-me uma coisa, eles também têm, como é que se diz?
Também têm mecânica.
Não, para além de mecânica, eles fazem assistência, por exemplo, acidentes?
Sim, sim, eles têm... quando se tem um acidente, dirigimos ou telefonamos, inclusive os reboques levam-nos lá.
Era isso que eu estava a procurar.
São... é uma garagem conceituada atualmente com muito boas referências.
Muito bom. Muito obrigado aos nossos comanditários.
E portanto vamos, estamos quase a deixar de ser ouvidos, não é verdade? Enquanto que a nossa colega Margarida Maria Carvalho está a escrever, a tomar notas ali.
Você teve a dizer?
E ela está ali a tomar notas para ter a certeza daquilo que vai dizer a seguir, não é verdade? É bom para não se falar para o ar, não é? Boa tarde, Margarida.
Boa tarde, Rafael. Uma vez mais, já estamos na segunda hora ou não?
Não,
ainda não.
Ainda não.
Vamos cair dentro então de pouco.
Vamos cair daqui a pouco. Estamos quase a cair.
Estamos. Isto é um desespero estarmos aqui.
Samedi, le 31 mai, Laval vibre au son du fado. Martinha, la fadista, vous ouvre son cœur à fleur de peau. À la salle, le cabaret C. Un concert intime, rempli d'émotions, de saudades et de passion. Venez ressentir l'âme du Portugal à fleur de peau, le temps d'une soirée inoubliable. Les places sont limitées, réservez vite. Martinha La Fadista, le fado à fleur de peau. En concert, le 31 mai à Laval, dès 19h. Informations et billets sur eventbrite.ca et lepointdevente.com.
B1 y 30 N40 G55 o 75. Bingo, bingo, bingo. Bingo Radio Centreville a partir del mes de enero del 2025. Cada semana de 6 a 8 de la noche, Radio Centreville hará 2 horas de juego de bingo. Participa y gana más de $3,500 en premios por semana. Juega con tus amigos, juega con tu familia y continúa apoyando los que no tienen voz y nuestra comunidad multilingüe. Radio Centreville.
Voilà 40 ans que le marché Méli-Mélo est à votre service. Si votre fidélité a fait de Méli-Mélo un incontournable, le journal Métro parle du marché Méli-Mélo comme l'histoire d'une réussite qui dure. Et oui, c'est bien vrai, la qualité de ses produits, son service à la clientèle, et que dire du resto Méli-Mélo? Pas un jouet dans ça, non, Méli-Mélo qu'on a, qu'on aille. Produit le mettez sous étagelle sans ouéter, sans mettez ses qualités. Et ne pas oublier, le service traiteur de Méli-Mélo pour toutes les occasions, baptême, mariage, etc. Et ce n'est pas sans raison que le journal de Montréal, parmi les 5 restaurants antillais choisis, a fait de Méli-Mélo le numéro 1. Marché Méli-Mélo Caraïbes, 640 rue Jarry Est. Téléphone 514-277-6409.
Pour vendre, pour acheter caille, qu'un bénon ça, Anderson Clarel, courtier immobilier, de toutes sortes. Téléphone 514-918-5526. 514-918-5526. Appelez-le. Satisfaction garantie. Zami, on fait autre langue?
En français, en anglais, en espagnol, grec, portugais, cantonais ou mandarin, en créole. Vous écoutez radiocentreville.com sur le monde. Une présence multiethnique à Montréal, Québec, Canada.
Ville 102.